Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
A graça não anula nossa liberdade. Desperte-a. O dom de Deus não anula nossa responsabilidade. Torna fecunda. O Papa Leão XIV, na audiência desta quarta-feira em que deu início a um novo ciclo de catequeses, desta vez sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Na ocasião, o Papa recordou os 80 anos do bombardeamento atômico de Hiroshima e Nagasaki e exprimiu o desejo de que hoje a ameaça da destruição recíproca ceda o lugar aos instrumentos de justiça, à prática do diálogo, à confiança na fraternidade. O papel da Igreja é ser luz, um farol de esperança para as nações, sublinha o Papa numa videomensagem enviada ao 3º Congresso da Rede Católica Pan-Africana de Teologia e Pastoral, a decorrer na Costa do Marfim.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição.
Passavam poucos minutos das 10 horas locais quando o Santo Padre deu início à audiência geral desta quarta-feira, depois de ter dado a volta à Praça de São Pedro, saudando as pessoas e abençoando criancinhas que lhe eram apresentadas. A audiência foi introduzida com a leitura de uma passagem do Evangelho segundo São Marcos, em que se narra o diálogo entre Jesus e os seus discípulos acerca da preparação da Páscoa. E, de facto, o Papa abriu hoje um ciclo de reflexões sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Começou com a palavra preparar. Recordou que o Evangelho de Marcos conta que no primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus onde queria que preparassem para ele comer a Páscoa. Jesus disse-lhes para irem à cidade, ali veria um homem com uma bilha de água, uma sala já pronta no primeiro andar e um patrão de casa desconhecido. Esta passagem do Evangelho, disse o Papa, mostra que estava tudo pronto, ou seja, que o amor não é fruto do acaso, mas de uma escolha consciente. É uma decisão que requer preparação. Jesus não enfrenta a sua paixão por fatalidade, mas por fidelidade a um caminho aceito e percorrido com liberdade e cuidado. É isto que nos consola, saber que o dom da sua vida nasce de uma intenção profunda, não de um impulso improviso. A sala pronta, continuou o prevost, significa que Deus nos precede sempre e ainda antes de nos darmos conta de que precisamos de acolhimento, ele já tem preparado um espaço para nos acolher como amigos. Esse lugar é, no fundo, o nosso coração, um quarto que pode parecer vazio, mas que aguarda apenas ser reconhecido, colmatado, protegido. A Páscoa que os discípulos devem preparar, no fundo, já foi preparado por Jesus. No entanto, pede aos seus amigos para fazerem a sua parte. Isto, disse o Papa, nos ensina que a graça não elimina a nossa liberdade, mas a desperta. O dom de Deus não anula a nossa responsabilidade, mas a torna fecunda. Hoje, como então, continuou o Papa, é necessário preparar não só a liturgia, mas fazer gestos que nos ultrapassam, até porque a liturgia não é só no altar, mas também na nossa vida cotidiana, onde é possível viver tudo como oferta e ação de graças. Isto significa não cultivar expectativas irreais, ou seja, não confundir preparativos com ilusões. As ilusões nos destroem. Os preparativos nos orientam. O amor verdadeiro, nos recorda o Evangelho, dá-se ainda antes de ser correspondido. É um dom antecipado, não se baseia naquilo que se recebe, mas naquilo que se deseja oferecer. É isto que Jesus viveu com os seus, enquanto eles ainda não compreendiam, enquanto um deles estava para o atraiçoar e um outro para o renegar, ele preparava para todos uma ceia de comunhão. Leão XIV concluiu recordando que também nós somos convidados a preparar a Páscoa do Senhor na liturgia e com a nossa vida. Todo e qualquer gesto de disponibilidade, cada ação gratuita, cada perdão oferecido antecipadamente, cada fadiga aceita pacientemente, é um modo de preparar um lugar onde Deus pode habitar. E convidou então a nos perguntarmos que espaços precisamos de preparar para acolher o Senhor, o que significa para mim, para cada um de nós, preparar. Talvez renunciar a uma pretensão, dar o primeiro passo em vez de esperar que seja o outro a mudar, escutar mais e agir menos, aprender a confiar-me no que já foi predisposto. Se acolhermos o convite a preparar o lugar da comunhão com Deus e entre nós, veremos à nossa volta muitos sinais, encontros, palavras que orientam em direção à sala espaçosa e já pronta em que se celebra incessantemente o mistério de um amor infinito que nos sustém e nos precede. E o Papa pediu ao Senhor para que nos dê a graça de ser humildes preparadores da sua presença. Ouçamos agora a saudação do Papa em italiano aos peregrinos de língua portuguesa.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, specialmente a quelli venuti da Portogallo e dal Brasile. Cari fratelli e sorelle, ancora con gli straordinari eventi del Giubileo dei Giovani vivi nella memoria, continuiamo a pregare affinché lo Spirito Santo predisponga i cuori di tanti giovani all'annuncio del Vangelo. Dio vi benedica.
Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos que vieram de Portugal e do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, ainda com os extraordinários acontecimentos do Jubileu dos Jovens, vivos na memória, continuemos a rezar para que o Espírito Santo possa predispor os corações de tantos jovens ao anúncio do Evangelho. Deus vos abençoe.
Ao saudar os peregrinos de língua francesa, o Papa mencionou os jovens vindos do Burkina Faso e do Níger com estas palavras.
Saluto con gioia le delegazioni dei giovani del Burkina Faso e del Niger, venuti a Roma nell'ambito del Giubileo dei Giovani. Desidero rinnovare la mia preghiera per i vostri paesi. Siete venuti qui come pellegrini della speranza. Andate avanti, la speranza non delude. Come artigiani di pace e di riconciliazione, avete tutto per preparare un mondo migliore e un mondo più fraterno.
Saúdo com alegria a delegação de jovens do Burkina Faso e do Níger, vindos a Roma no âmbito do Jubileu dos Jovens. Desejo renovar a minha oração pelos vossos países. Viestes com peregrinos da esperança. Ide em frente, a esperança não desilude. Como artesãos de paz e de reconciliação, tendes tudo para preparar um mundo melhor e mais fraterno. E na saudação aos de língua inglesa, o Papa mencionou, entre outros, os peregrinos vindos da África do Sul. O Papa recordou ainda, ao falar aos peregrinos de língua italiana e aos de língua polaca, que hoje a Igreja celebra a festa da Transfiguração de Cristo. Que o rosto luminoso do Senhor seja motivo de esperança e conforto, disse. E antes de concluir com a saudação aos de língua italiana, o Papa recordou os 80 anos do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Ocorre hoje o 80º aniversário do bombardeamento atômico da cidade japonesa de Hiroshima e daqui a 3 dias recordaremos o de Nagasaki. Desejo assegurar a minha oração para todos aqueles que sofreram os efeitos físicos, psicológicos e sociais. Não obstante o passar dos anos, aqueles trágicos acontecimentos constituem uma admoestação universal contra a devastação causada pelas guerras e, em particular, pelas armas nucleares. Espero que no mundo contemporâneo, marcado por fortes tensões e sangrentos conflitos, a ilusória segurança baseada na ameaça da recíproca destruição ceda o lugar aos instrumentos de justiça, à prática do diálogo, à confiança na fraternidade. Teve início ontem, terça-feira, 5 de agosto, em Abidjan, na Costa do Marfim, o 3º Congresso da Rede Católica Pan-Africana de Teologia e Pastoral, sob o tema Caminhar Juntos na Esperança como Igreja Família de Deus em África. O Papa Leão XIV enviou uma videomensagem aos participantes do evento, que prossegue até domingo 10 de agosto. Nela, agradece aos organizadores e oferece as suas orações aos bispos, teólogos, líderes pastorais, jovens e todos os fiéis leigos que se reuniram para refletir sobre o futuro da Igreja no continente africano. 3 anos atrás, no 2º Congresso, o Papa Francisco falara sobre a importância da fé. Agora, como parte do jubileu deste ano, celebramos outra virtude teologal, a esperança, frisa Leão XIV, sublinhando que, em certo sentido, a fé e a teologia fornecem as bases para o conhecimento de Deus, enquanto que a caridade é a vida de amor que desfrutamos com Ele. No entanto, é por meio da virtude da esperança que desejamos alcançar a plenitude dessa felicidade no céu. De acordo com Prevost, a esperança nos inspira e nos sustenta a nos aproximarmos cada vez mais de Deus, mesmo perante as dificuldades da vida. A seguir, o pontífice recorda que a África, como qualquer outra parte do mundo, enfrenta uma série de dificuldades que podem levar ao desânimo. Mas o papel da Igreja é precisamente ser a luz do mundo, uma cidade erguida sobre um monte para ser um farol de esperança para as nações. O Papa aceitou hoje a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese Metropolitana de Belém do Pará, no Brasil, apresentada por Dom Alberto Taveira Correia, e nomeou como seu sucessor Dom Júlio Endi Acamine, da Sociedade do Apostolado Católico. Ele era até agora arcebispo coadjutor da mesma arquidiocese.
África Global.
Com a solene Eucaristia presidida pelo Papa Leão XIV neste domingo 3 de agosto na esplanada de Tor Vergata em Roma, se encerrou o Jubileu dos Jovens de 2025, em que participaram mais de 1 milhão de jovens provenientes de 146 países do mundo. Moçambique esteve presente com mais de 200 jovens, alguns dos quais reafirmaram aos microfones da Rádio Vaticano e ao colega Bernardo Suate a necessidade da paz e inclusão para um país e um mundo melhor. Bernardo Suate.
Minje ngoja bu kurpu bati ngoja bu jus bermeju. Ansia na boca minje misti nang pabu respira misti nang pabu descansa misti pabu vivi misina notis di turbada misina notis ma medunyu misti ojau kuna luta Macudito tem que lutar sem vingança, buna venci.
O meu Meu nome é Marjo Jumbe. Estou a participar deste Jubileu da Juventude Roma 2025. Sou da Arquidiocese da Beira.
Trata-se de Jubileu da Esperança. O que é que significa para ti um Jubileu da Esperança? Que importância tens?
Vou começar ao nível global e depois ao nível pessoal. A esperança é sempre importante nas nossas vidas e no mundo inteiro. Sobretudo com tudo o que tem acontecido no mundo, a questão da violência, guerra e tantas outras coisas que temos acompanhado que, infelizmente, em algum momento pode fazer com que as pessoas percam a esperança. Mas este jubileu, de alguma forma, nos ajuda a renovar aquilo que, se calhar, aos poucos estaria a morrer. Nos ajuda a ver o futuro, que afinal ainda é possível, tanto na vida cristã como na nossa vida corrente. E para o lado pessoal, imagino que, se calhar, de tantos acontecimentos que podem se tornar complicados ou difíceis na vida das pessoas, também este jubileu, de certa forma, carrega este lado de trazer a esperança para aquele que, de alguma forma, já se tinha desfeito dela. Então, este jubileu não é só para mim, não é só para quem está aqui presente, mas para todo aquele que está a acompanhar através dos diferentes canais que ele está sendo transmitido. Então, é de extrema importância para mim, como disse, tanto na vida pessoal, mas também tento imaginar isto numa dimensão maior para o mundo inteiro.
Para ti, a esperança é o quê?
Bom, primeiro nas expectativas de vida. O fato de estar aqui, já estou a concretizar um sonho. Eu me lembro quando se anunciou o jubileu, foi na Jornada Mundial da Juventude. Nós estávamos também em sintonia com a JMJ, na Arquidiocese da Beira, e depois anunciou-se o jubileu de 2025, e depois eu pensei comigo mesma, eu devo estar nesse jubileu. Mas, bom, há muitas adversidades da vida que em algum momento eu fiquei a pensar, será que eu vou conseguir estar nesse jubileu? E tantas coisas foram acontecendo, mas o fato de estar aqui, acredite que para mim já é uma concretização daquela esperança que foi semeada em mim naquele dia em que se anunciou na Jornada Mundial da Juventude que haveria, que aconteceria o jubileu e quais modalidades seria. Então, só o fato de poder estar aqui já é uma concretização de que, afinal, é possível. E para mim, a esperança é isso. Nós pensarmos que okay, nós queremos concretizar alguma coisa e em algum momento aquilo pode parecer muito difícil, dadas várias condições que a vida pode nos impor, mas poder estar aqui já concretiza este sonho, significa uma grande esperança. Entre vários outros aspectos muito pessoais e profundos, então acho que sem a esperança não teríamos o amanhã, não esperaríamos o que vai acontecer amanhã. Eu sempre tenho dito que só o fato de eu pegar no telemóvel ao fim do dia e colocar o alarme para o dia seguinte, eu estou na esperança de que vou poder acordar no dia seguinte. E sabemos que muita gente dorme e não tem esta oportunidade de acordar. Portanto, a cada segundo, a cada suspiro meu, é uma esperança de tantas coisas que eu ainda não concretizei e que espero poder concretizar, mas também é uma realização daquilo que eu espero. Só o fato de respirar, porque Deus já me mostra este milagre. Então, a esperança para mim é constante, simplesmente pelo fato de poder acordar e dizer obrigado, Deus, por mais um dia. Poder estar aqui e vivenciar e comentar sobre esta experiência, para mim, é muito importante, e é profundo saber que eu estou a compartilhar isso com várias outras pessoas que, se calhar, também queriam poder estar aqui, bom, não aqui na Rádio Vaticano, mas neste evento do jubileu, ter essa experiência com outros jovens, mas que, de alguma forma, ou por alguma adversidade, não foi possível. Mas também poder transmitir isso de que pode não ter sido desta vez, mas daqui a alguns anos, ou daqui a um outro evento, tudo o que acontece na vida sempre tem um propósito de Deus. Então, eu também queria muito ter estado na Jornada Mundial da Juventude em Portugal, mas por várias razões não pude estar. Então, é poder transmitir isso, de que pode não dar certo hoje, mas amanhã, se for da vontade de Deus, pode vir a dar certo. Quando é da vontade de Deus, aquela esperança que nós temos, a coisa simplesmente acontece. E por vezes nós nem sabemos explicar como, nem porquê.
Na linha daquilo que estás a dizer, este jovem tem toda essa experiência. Que mundo gostarias de ver amanhã? E que igreja gostarias de ver amanhã?
Duas palavras. Primeiro é a questão da paz, que tanto se discute hoje em dia, mas no meu entender, a paz é aquela que começa comigo mesma. Então, se eu estou em conflito comigo mesma, dificilmente eu vou poder transmitir paz para outras pessoas. E como cristã, sinto que isso acaba me dando uma maior responsabilidade ainda de ser quem transmite a paz. Como dizia o Papa Leão XIV na audiência geral, nós temos de ser jovens capazes de levar Jesus para os nossos amigos. Então, não posso levar Jesus para o meu amigo se eu estou em conflito comigo mesma, se eu estou, não estou em paz comigo mesma, porque Jesus é tranquilidade, Jesus é paz, Jesus é amor, Jesus é vida. Então, gostaria mesmo de ver um mundo em que nós tenhamos a consciência de que jovens tenham a consciência de que a paz começa comigo, começa no meu coração e eu vou transmitir a paz se eu estiver em paz, independentemente das adversidades que eu estiver a enfrentar. Segunda palavra, empatia. Eu acho que muitas das coisas que têm acontecido que de alguma forma na nossa cabeça não fazem sentido é quando eu não consigo me colocar no lugar da outra pessoa. É sempre mais fácil eu julgar, é sempre mais fácil eu achar ou eu me afastar e me calar, é sempre mais fácil eu me fingir de muda e se calhar até de surda, porque acho que deve ser um capricho daquela pessoa ou por aquilo que aquela pessoa está a passar. Mas se eu desenvolver esta capacidade de empatia, saber me colocar no lugar de outra pessoa, eu acho que teríamos um mundo melhor e poderíamos ajudar mais as outras pessoas que precisam, porque de certa forma eu poderia compreender qual é a fragilidade daquela pessoa, porque a sua fragilidade pode não ser a minha, a sua fragilidade pode até ser o meu ponto fraco. Então, saber dividir aquilo que eu tenho de bom e de forte, saber dividir com outra pessoa que naquele aspecto é se calhar um bocadinho a fragilidade dela. Um exemplo concreto. Não posso medir os níveis de fé, pois cada um tem sua fé. Mas imaginemos que eu, sou um pouco tendenciosa, porque gosto muito de Santo Inácio de Loyola, é o meu santo devoto. Tem uma coisa que ele diz, saber olhar Deus em todas as coisas, em todos os detalhes, ver Deus em todos os detalhes. Então, se eu consigo ver Deus em todos os detalhes, e acho que isso é uma coisa boa, eu tenho que partilhar isso com quem tem aquela fragilidade de que qualquer situação já lhe abala muito e está a olhar sempre o lado negativo das coisas. Mas até no negativo nós podemos encontrar Deus. Porque aquilo que é negativo para nós, se calhar pode não ser negativo para Deus. Nós nunca sabemos o que Deus desenhou para nós ou o que Deus quer de nós ou qual é o plano de Deus para nós. Então, se este é o meu lado forte, em que mesmo numa situação de tristeza, se calhar até de morte, alguém perdeu um ente querido muito próximo, que de certa forma aquilo está de afetar emocionalmente, eu saber me posicionar como jovem, cristã, católica, para poder ajudar aquela pessoa. Então, para mim, a paz e a empatia acabam se resumindo nisso. E percebo que se muitos de nós jovens tivéssemos estes dois sentimentos e desejos, teríamos um mundo melhor, teríamos uma igreja melhor e acho que poderíamos enfrentar em conjunto as várias dificuldades que acontecem hoje em dia. De forma muito concreta, existem até jovens que, se calhar, por terem passado por alguma situação, decidem se afastar da igreja porque acham que aquela é a melhor opção. Mas, se calhar, não é a melhor opção. Então, se eu posso ajudar aquele jovem que está a se afastar da igreja, tentar compreender o que se passa sem julgar, carregando para aquela pessoa a paz e esta empatia que eu me refiro, posso compreender aquela pessoa e se calhar poder ajudar aquela pessoa sem obrigá-la necessariamente a voltar à igreja, se não é da vontade dela, mas mostrar a ela que independentemente do que esteja a passar ou do que aconteceu, Deus está sempre nela, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus.
E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.